Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora, meio-dia em ponto. Boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 17 de fevereiro. Véspera de carnaval? Oba, véspera de carnaval, né? Já está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Olha, foi notícia aqui no Jornal da USP no ar, edição regional, o levantamento do portal de notícias Farolete sobre os gastos de 33,5 milhões de reais com publicidade nos anos de 2017 a 2022. O Tribunal de Contas do Estado considerou irregular a licitação do primeiro contrato de publicidade da Prefeitura de Ribeirão Preto com a empresa Versão BR. O relatório indicou que a licitação realizada em 2017 tinha conteúdo bem abrangente, sem nenhuma documentação que explicasse como foi obtido o valor orçamentário de R$ 6.600.000 como estimativa de preço de mercado na época. No mês passado, uma nova licitação para serviços de publicidade foi vencida pela mesma empresa, no valor anual estimado em R$ 10.900.000. Questionada pelo portal de notícias, a prefeitura afirmou que as licitações de publicidade foram redigidas dentro dos parâmetros da legalidade, atendendo à legislação aplicável. Sobre o novo contrato e possíveis alterações, o governo afirmou ter seguido as legislações vigentes.
Destaques do Jornal da USP.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, 705 mil casos de câncer são esperados a cada ano até 2025, somente no Brasil. Dentro desse cenário preocupante, pesquisadores do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP estudam o uso de inteligência artificial por machine learning na predição da mortalidade de pacientes com a doença. O algoritmo informa a equipe médica sobre o risco do paciente evoluir a óbito entre 12 a 24 meses após a data de diagnóstico, garantindo assim um panorama sobre a gravidade de seu estado e quais medidas preventivas específicas devem ser tomadas. A iniciativa é fruto de um financiamento garantido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E um fórum com mais de 300 pesquisadores de todo o Brasil reivindica, por meio do manifesto sobre a regulação do trabalho controlado por plataformas digitais, pela garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, uma série de questões a respeito do controle do trabalho feito pelas plataformas digitais. Segundo a professora Roseli Fígaro, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicações e Artes da USP, o manifesto deixa muito claro o contexto em que essas empresas surgem e como elas atuam nos diferentes países, sobretudo nos países mais pobres, onde encontram uma situação de grande desemprego e de informalidade. Elas aparecem como essa tábua de salvação, mas, na verdade, o que elas estão fazendo é se aproveitando de uma situação muito triste que existe nesses países, né? Para aprofundar ainda mais a exploração desse trabalhador sem nenhum direito. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O programa de pós-graduação em administração de organizações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto acaba de divulgar o edital para os processos seletivos de candidatos aos cursos de mestrado, doutorado e doutorado direto do programa. Os selecionados ingressarão na turma do segundo trimestre letivo de 2023. Para se inscrever no mestrado, o candidato deverá preencher o formulário e enviar os documentos exigidos até 10 de abril. Já as inscrições para doutorado e doutorado direto devem ser feitas de forma online até 6 de março. Para mais informações, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP pelo e-mail posgrade@fearp.usp.br. Pesquisadores elucidam um mecanismo de mutação genética causadora de doença autoimune rara. A descoberta feita por grupos da USP pode contribuir para orientar, no futuro, o desenvolvimento de terapias gênicas para tratamento de pacientes com a síndrome APCED, que se manifesta geralmente na infância, inicialmente com a ocorrência de candidíase, e é causada por mutações no gene autoimune regulador, identificado como responsável pela disposição a doenças autoimunes ao controlar a tolerância imunológica. Mais detalhes dessas notícias e de outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos aqui no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Bom, agora é 12:08. O Eduardo Nazaré já está por aqui, está chegando com a gente. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago para lembrar, né, que as inscrições abertas para o curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular, promovido pelo Centro de Terapia Celular da USP, está com inscrições abertas. Perdão. O curso será online de 13 a 17 de março, a partir das 9 da manhã, no canal do YouTube do Hemocentro de Ribeirão. A participação é gratuita e pode ser confirmada até o dia 9 de março por formulário disponível na internet. O objetivo é oferecer ao público em geral e aos alunos universitários de diferentes cursos a oportunidade de conhecer as diversas linhas de pesquisa do centro. Então, só para relembrar, que ficou um pouco confuso no começo, as inscrições estão abertas, tá, até para o curso que vai acontecer entre 13 e 17 de março. Tá? Quem quiser pode garantir sua vaga até o dia 9. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima que eu trago hoje, o Laboratório de Nutrição, Metabolismo e Exercício da Escola de Educação Física e Esporte precisa de mulheres com idade entre 60 e 75 anos, acima do peso e sedentárias, para serem voluntárias de pesquisa que vai investigar os efeitos da suplementação de taurina associado ou não a exercícios de resistência, força, coordenação, equilíbrio e flexibilidade, os chamados multicomponentes, e seus impactos na função da gordura corporal. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. E olha, os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente, de outras notícias do campus, estão no portal ribeirão.usp.br. O Eduardo volta com a gente na segunda-feira. Na segunda, Eduardo?
Não, hoje, agora a gente volta só na quinta. Tem o carnaval todo, né? Então a gente vai dar uma paradinha para curtir a folia. Na quinta-feira estamos de volta.
Ok, então te espero na quinta-feira, tá bom?
USP FM.
Agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Olha, depois de uma madrugada chuvosa, o dia amanheceu com muitas nuvens no céu. E segundo a previsão, há possibilidade de chuvas rápidas à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 34. E durante o final de semana do carnaval até quarta-feira de cinzas, não são esperadas muitas mudanças no tempo. Ao que tudo indica, o período deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer momento. As informações são do portal Clima Tempo.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora meio-dia e 12. Vamos às reportagens. A maioria das startups com base científica e tecnológica surgem em torno de polos universitários. As agências de inovação impactam positivamente este cenário de empreendedorismo no estado de São Paulo e no Brasil. A reportagem é de Eleide Bergamo.
O número de startups de base científica e tecnológica no estado de São Paulo registrou crescimento expressivo nos últimos anos. Um dos dados do levantamento feito pelo Sebrae for Startups é que, entre 2017 e 2019, foram criadas 87 deep techs nesses setores em São Paulo. Ao todo, foram identificadas 388 startups de base científica e tecnológica em operação no estado de São Paulo, e elas estão concentradas em eixos de desenvolvimento onde existem grandes universidades, institutos de pesquisa e parques tecnológicos e ambientes de inovação bem estruturados. Nós procuramos o professor Marcelo Orlandi, da AUIN, Agência Unesp de Inovação, órgão que há 15 anos caminha junto com o empreendedorismo científico e tecnológico, para nos ajudar a entender melhor como essa engrenagem funciona. O professor Marcelo explica como se dá a participação da AUIN nesse processo.
A AUIN tem um eixo de empreendedorismo. A gente tenta incentivar os alunos a colocarem as ideias em prática. A AUIN coordena os ambientes de inovação da Unesp. E aí dentro também inclui a parte de pré-incubação. Então, se o aluno tem uma ideia, né, de formar uma empresa que não vá, né, de cabeça gerando isso, mas primeiro vá buscar conhecimento, e os ambientes de inovação que estão presentes nos campi da Unesp pode fornecer esse primeiro contato para o aluno que é inexperiente. Há também diversas disciplinas nos programas de pós-graduação relacionado com empreendedorismo e inovação. E mais recentemente, né, a UIN também fez um edital de criação de Fab Labs. Alunos, professores, pesquisadores, né, servidores técnico-administrativos possam colocar em prática alguma ideia que tenham, né, fazendo protótipos, por exemplo.
Um dos programas da UIN é o de Empresas Filhas, que acolhe e apoia o empreendedorismo de pessoas ligadas à Unesp.
Atualmente, a UIN ela tem contato com em torno de 300 empresas filhas. Dessas empresas filhas, obviamente, nem todas são de Deep Tech, mas nós temos também as empresas de Deep Tech em várias cidades, né, que a Unesp está representada, e várias empresas que passaram por incubação dentro da Unesp. Acho que esse é um caminho natural, haja vista que a universidade é a casa do conhecimento. Então é natural que as empresas de maior tecnologia, que necessitam, né, desse conhecimento mais profundo, estejam nascendo em cidades que são apoiadas por universidades de grande porte, né, sendo a Unesp naturalmente uma dessas universidades.
Mas para tudo isso andar, é indispensável a participação de agências financiadoras e fundações que injetam recursos para o desenvolvimento dos projetos.
Extremamente importante que existam os programas, né, de incentivo à criação de startups, e que essas startups também possam ir buscar outras formas de investimento, né, como capital anjo, e buscar outras empresas que possam fazer parceria num modelo mais spin-off. Então, É extremamente importante que haja essa capitalização para que a gente tenha mais e mais empresas, né, vendendo tecnologias. Assim a gente pode ir transformando aos poucos nosso país de um país vendedor de commodities para um país vendedor de produtos com alta tecnologia embarcada.
Para saber mais sobre o impacto da Unesp no ecossistema de inovação e empreendedorismo, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, acesse o portal da Agência Unesp de Inovação, auin.unesp.br. Eleide Bergamo, Rádio Unesp FM.
USP FM.
Você sabia que os acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças? Isso é muito sério. Em tempo de férias escolares, o ideal é não bobear com crianças dentro de casa. O perigo pode estar bem ao lado. Os detalhes na reportagem de Sandra Capomatio.
Crianças, tempo ocioso e falta de atenção de quem está cuidando são a combinação perfeita para algo dar errado. Com as crianças mais tempo dentro de casa, os riscos com acidentes tendem a aumentar. Todos os anos, mais de 100 mil crianças de 0 a 14 anos são internadas em estado grave e mais de 3 mil vão a óbito, por conta de acidentes domésticos. Os números são da ONG Criança Segura, dados que se confirmam em prontos-socorros infantis. Doutora Regina Rodrigues, médica assistente do pronto-socorro infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que os cuidados com crianças devem ser intensificados a partir dos 9 meses, justamente uma faixa etária em que o bebê já começa a pegar objetos.
Os acidentes mais comuns que a gente tem atendido nos últimos 3 meses são ingestão de corpo estranho e quedas. Para a gente começar a falar um pouquinho da ingestão de corpo estranho, gostaria de lembrar que criança acima de 9 meses já tem capacidade de pegar pequenos objetos. Então, o que é muito comum é a gente atender criança que ingeriu moeda ou criança que ingeriu produto químico, principalmente soda cáustica, que é produto usado na limpeza de fogão.
Além da ingestão de coisas, as quedas também costumam ser recorrentes e ocupam a segunda colocação em casos de acidente com crianças registrados nos prontos-socorros. A cabeça é a parte mais sensível do menor.
O segundo acidente que a gente mais atende em pronto-socorro é o trauma de crânio. E o que é que os pais precisam estar bem atentos? É se o mecanismo do trauma foi considerado grave. E o que seria isso? Para os menores de 2 anos... é queda com altura acima de 90 centímetros. Para os maiores de 2 anos, é queda acima de 1,5 metros. Se o trauma foi causado por um objeto com impacto de velocidade, se o trauma foi causado na ausência de capacete, seja ele de pedestre ou de ciclismo.
A vigilância ainda é a melhor maneira de conter os acidentes domésticos com crianças.
A dica de ouro nesses casos é a vigilância, porque a criança não tem condições de distinguir o que é objeto que ela pode ingerir ou não.
Vale lembrar que 90% dos acidentes registrados nesta época do ano podem ser evitados com medidas simples de prevenção. Ouvimos doutora Regina Rodrigues, médica assistente do pronto-socorro infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explicando como evitar acidentes com crianças em casa. Sandra Capomatio, Rádio USP, São Paulo.
Agora 12:19. Olha, apesar de cair 2 posições em relação ao ano passado, o Brasil ocupa a posição de destaque no ranking global de passaportes poderosos. Na prática, qual a importância disso? A repórter Júlia Valeri ouviu especialistas da USP para responder essa pergunta.
O passaporte brasileiro é considerado um dos mais poderosos do mundo, permitindo o acesso a 170 países sem a necessidade de visto prévio. De acordo com o Índice de Restrições de Vistos, elaborado pela consultoria global Henley & Partners, o Brasil ocupa o 21º lugar no ranking mundial de passaportes poderosos, empatado com San Marino, pequeno país incrustado na Itália. Mas qual é a importância de ter um passaporte poderoso? O que esta situação proporciona para o país e o cidadão? Quem responde a essas questões é o professor Humberto Celli, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, especialista em Direito Internacional.
Isso abre porta para os seus cidadãos, isso abre portas para os negócios internacionais. Quer dizer, tudo resulta muito da credibilidade de um país e daqueles elementos que tornam o passaporte poderoso. Então, ele serve justamente para isso. E vai servir, evidentemente, quando cidadãos brasileiros se deslocam, evidentemente, exigências menos rigorosas para a entrada de cidadãos brasileiros. Ou seja, esse passaporte poderoso propicia um fortalecimento das relações do Brasil e de seus cidadãos, né, e dos seus negócios com outros países, né. Isso realmente, eu diria, para resumir, abre as portas para o país, né, um passaporte poderoso. Abre as portas, inclusive, no que tange à exigência de vistos, não é? Quer dizer, quanto mais poderoso for o passaporte de um país, menos haverá exigência de vistos, não é? Para os cidadãos ou mesmo aqueles que se deslocam a negócios, né? Então, é fundamental, é muito importante ter um passaporte poderoso, sem sombra de dúvida, né?
Embora o Brasil tenha um desempenho satisfatório nesse ranking, é inegável que perder duas posições não é bom. Foi o que aconteceu em relação ao ranking do ano passado. O professor também explica as razões dessa queda.
A primeira razão que me ocorre é a deterioração social do Brasil, né? Quer dizer, ao longo dessas décadas, a desigualdade social do Brasil aumentou muito, as condições de vida ficaram mais difíceis, né? E, portanto, isso acabou provocando um aumento, né, do movimento migratório. Quer dizer, então, hoje, as estatísticas demonstram, né, a quantidade de brasileiros vivendo no exterior, de forma legal e ilegal também, né? Então, esse movimento migratório, né, de brasileiros, que se deu, evidentemente, às precárias condições sociais do país, à falta de oportunidades, né, ao pouco e baixo crescimento da economia, pelo menos no nível desejável, né? Isso, sem dúvida, a meu ver, contribuiu para uma queda do Brasil nesse ranking.
O professor Celli explica ainda o que é preciso fazer para um passaporte figurar entre os mais poderosos do mundo.
O componente social é fundamental, porque não se mede, como se sabe, a riqueza de um país apenas pelo seu PIB, mas o índice de desenvolvimento humano é fundamental, o PIB per capita do país. Então, indicadores sociais são, sem dúvida, também um precedente, um fundamento que tornam um passaporte poderoso.
A professora Luciana Morano Murilas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, destaca a importância das relações internacionais para uma boa classificação.
O Brasil precisa melhorar suas relações internacionais e isso depende de negociações. Alguns países para os quais os brasileiros precisam apresentar um visto são os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão, a Arábia Saudita. O governo brasileiro, caso queira incrementar as viagens entre esses países, sejam viagens de negócios, de turismo, precisa negociar com eles. É uma negociação internacional, então precisam ser conjugados os interesses dos dois países em reduzir a burocracia para o intercâmbio de pessoas.
Nós acabamos de ouvir a professora Luciana Romano Murilas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, e o professor Humberto Celli, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, sobre os precedentes que conferem credibilidade a um passaporte poderoso. Júlia Valeri, Rádio USP.
Agora é 12:24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior, e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta após o Carnaval, na quinta-feira, ao meio-dia. Então, para você, uma excelente tarde. E também um excelente final de semana aí, prolongado, né, para quem vai brincar o carnaval. Juízo, hein, galera? Mas você está convidado, convidadíssimo a permanecer com a gente, porque já está chegando o Express Cultura. Khaled já está por aqui, Mário Brother também. E já a gente está falando sobre mais sobre a agenda de carnaval em Ribeirão Preto.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.